participa das promoções, vai saber o que acontece por aqui e, claro, manda sua sugestão também para nós. Nós vamos gostar muito de receber. Então, manda o seu alô aqui no Agro é Massa para a gente saber como é que está a sua produção, o que você quer ver no programa, quer ouvir no programa, melhor dizendo, né? Então, muito obrigado pela sua participação. E olha, você também pode mandar para mim diretamente e através dos grupos de produtores rurais. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência de todos. Olha, por falar na audiência de todos, um grande abraço para Ayrton Forster, ele que fala conosco de Sidrolândia. Bom dia, Ayrton. Ayrton que está acompanhando o programa, está falando aqui a respeito da forma como está sendo produzido o milho, né? Ele disse que está com bom desenvolvimento, mas já começou a ficar preocupado com a sinalização de chuvas, né? Teve bastante chuva agora recentemente no Mato Grosso do Sul, as áreas ainda estão ali com alguma caixa d'água melhor, né? Pode-se dizer assim. Também um grande abraço para Guilherme Otainha, está acompanhando o programa aqui. Obrigado pela sua participação aqui conosco nesta edição do Agro é Massa. Também ao Ricardo Dyer acompanhando aqui o programa, mandando um alô aqui, um bom dia para todos. Muito obrigado, Ricardo, obrigado a todos que enviaram mensagem aqui para o Agro é Massa, né? E a gente segue por aqui trazendo os destaques desta manhã. Olha, nesse bloco a gente vai falar muito sobre mercado, primeiro de boi, depois de soja. Na questão do mercado do boi, tem pesado um cenário sobre o pecuarista brasileiro, né? Nem do Mato Grosso do Sul só, do brasileiro. A gente pegar o exemplo da arroba aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vai ver uma perda de valores que vai superar a marca de R$20. Se considerar aqui a virada da primeira quinzena para a segunda quinzena do mês de junho, nós vamos ter esse cenário. Já estava caindo antes, né? Aí se você compara essa queda desde o pico de abril, aí esse número fica muito maior do que R$20 de queda por arroba. Mas o fato é que isso tem ocorrido, tem a relação direta em torno da expectativa de conclusão da cota chinesa. Há fontes, há alguns consultores de mercado que eu conversei e operadores de frigorífico, aí eles não podem dar entrevista, esse tipo de coisa, mas em conversas informais, que já informam a seguinte situação: que você tem ali 67%, 68% da carne bovina que já chegou à China. Você tem um bom volume, né, de carne bovina que está no trecho, está no oceano, aí chegando na China, né, que deve somar aí um pouco mais de 20%, chegando ao próximo 80%. E a indústria, as plantas frigoríficas que fazem o abate do boi China, já contrataram os animais, né, está na escala de abate, já contrataram os animais suficientes, em número suficiente, para fazer esses abates e produzir a carne e atingir essa cota como um todo. Então, é isso que eles estão falando e é muito possível que isso seja fato, né? E eles têm exercido pressão. Mas o que acontece com a carne bovina que não for para a China, né? Se você considerar aquilo que foi exportado ano passado, 1,5 milhão, esse ano vai ser 1,1 milhão, tem uma sobra de 400 mil toneladas, mesmo com o Brasil produzindo menos carne esse ano. Bom, essa carne já tem destino, ela vai para outros países, vai mesmo, já está indo também. E pode ir para a própria China, né? Porque mesmo com 55%, a carne brasileira vai ficar no preço praticamente das demais. E aí tem a seguinte questão, né? Não tem carne no mundo, então é muito possível que isso possa acontecer. Também como acontecia antigamente, né? Quem me acompanha em outros veículos vai lembrar que eu falava a respeito da triangulação de enviar carne bovina para Hong Kong. De Hong Kong essa carne ia para o mercado chinês, quando o Brasil não era autorizado a exportar para a China, era assim que funcionava. Hong Kong era o maior importador de carne. Portanto, essa carne vai ganhar outros mercados e o que nós temos hoje? Preços bastante pressionados para a arroba do boi gordo. Quem comenta essa questão no mercado é Felipe Fabri, analista da Scott Consultoria.
O pro lado negativo do produtor, né? A gente tem que destacar isso, foi um mercado que vem em queda, com os fundamentos ainda se sobressaindo, o que a gente já vem comentando há um tempo. Então, a questão da exportação para a China desacelerando, a gente já vê um preenchimento da cota e os agentes de mercado também tirando o pé das compras de boiada. Um mercado interno que tem tido desafios com relação ao preço do frango e do suíno para poder entrar com uma competitividade de preços mais altos para carne bovina. A gente enxerga que já chegamos num teto aparentemente e agora sem a questão da exportação a margem vai depender muito do mercado interno para os meses de julho e agosto, e essa competição com frango e com suíno está mais favorável para as outras duas proteínas. Então isso tudo coloca na nossa visão, fora o clima, né? As pastagens de inverno estão muito bem no sul, mas quando a gente olha para centro-norte, a tendência é que essas pastagens com o período seco e com o período de inverno, elas percam capacidade de suporte e também coloquem ali uma pressão de oferta, né? Isso já vem acontecendo desde o outono. E esses três fundamentos juntos estão direcionando o mercado do boi mais frouxo. Talvez a primeira quinzena do mês de julho segure um pouquinho esse movimento, mas nossa interpretação é de um mercado para julho e agosto potencialmente atingindo as mínimas dentro do ano. Quer dizer que o mercado vai ter uma depressão muito forte? Na nossa visão, não, tá? A mínima dentro do ano deve trabalhar acima da máxima em 2025 ainda. Então, talvez um 320, um 310 possa ser um cenário que a gente observe entre julho e agosto. Não diria que vai entrar essas referências, os compradores tendem a ofertar menos aí nesses dois meses, mas eu acho que o pecuarista deve seguir um pouco mais resiliente, só que com algumas entregas ou alguma coisa baixista aí desses dois meses de julho e agosto.
Julho já começou bem baixista para o mercado, né? As propostas da indústria frigorífica são bem piores e a preocupação generalizada. Mas um ponto de vista que eu tenho colocado aqui no Agro é Massa é que todo esse cenário, essa forte pressão sobre a arroba do boi, desmotiva a terminação de animais. Não tem oferta de animais vinda de confinamento, né? Porque não valeria a pena. Você não vai ter pecuarista também num esforço para terminar animais. Claro que aqueles que atingirem peso não vai ficar no pasto, né? Porque você acaba gastando mais. Mas o que a gente vê é uma desmotivação para esse julho, agosto, talvez parte de setembro também a gente veja essa pressão que o Felipe Fabri comentou vindo sobre a arroba do boi gordo. Olha, por falar em arroba do boi gordo, a Scott Consultoria, na sexta-feira, trazia nova queda para a arroba aqui no Mato Grosso do Sul. Enquanto Três Lagoas teve manutenção de R$ 330 por arroba, manutenção em Campo Grande de R$ 329 arroba, Dourados caiu R$ 2,00, vindo para R$ 328 por arroba nesta última sexta-feira. Foi o valor de fechamento, de acordo com a Scott Consultoria. Lembrando que os números que eu estou trazendo ainda estão sem o desconto do Fundo Rural e do Senar. Mudamos de assunto agora para falar a respeito do mercado da soja, porque o mercado brasileiro da oleaginosa registrou na semana passada uma movimentação mais intensa de comercialização em todas as praças produtoras do Brasil. Tivemos ali alguns elementos que foram catalisadores e motivaram essa alta. O principal deles, podemos destacar, que foi o câmbio, já que a valorização do dólar frente ao real garantiu uma relevante sustentação aos preços internos, compensando as oscilações. Se você olhar para a Bolsa de Chicago, você teve alta, teve baixa, teve alta, teve baixa, né? Nós tivemos ali prêmios interessantes também na semana passada e as tradings pagando mais no porto. Por quê? Porque os navios estão programados, estão ali, está faltando soja no porto. Então ali os valores pagos na soja disponível acabaram ficando um pouco mais elevados, né? Por essas trades que buscavam originar grão para cumprir os programas de exportação. Nos portos, a soja disponível ficou de novo, né, próximo à marca de R$ 140,00. A saca de 60 quilos. Já a semana que começa hoje, daqui a pouquinho, né, nas operações de mercado, a retomada nos negócios da Bolsa de Chicago deve trazer foco em fatores relevantes, como desenvolvimento da lavoura norte-americana, demanda da China nos Estados Unidos e ainda o cenário geopolítico. Só para quem chegou agora, sexta-feira não foi o dia da independência dos Estados Unidos. Foi na caiu no sábado, 4 de julho. Só que aí tudo parou na sexta-feira. Né? A regra que eles têm, se o feriado cai no sábado, ele é antecipado para sexta-feira. Então essa é a situação que nós vamos ter. Nós vamos ter uma retomada dos negócios na Bolsa de Chicago depois de um final de semana prolongado com o feriado de sexta-feira. E quem comenta essa questão para nós é o Pedro Gomes, analista de mercados da Royal Rural.
É comum voltar de feriado em Chicago movimentar forte na véspera e na volta. Ontem foi morno, teve dados de novas vendas, não apareceu a China comprando de novo, nada para a temporada nova, mas uma compra de um navio ainda nessa temporada de 2026, 61 mil toneladas. Com isso, a China alcançou 12 milhões de toneladas do acordo que tinha feito com o Trump. Isso pode até ter segurado Chicago ontem para não cair. Mas, como eu falei, não era tendência. Era já ritmo de festa nos Estados Unidos. O prêmio ontem bateu um pouco. Para julho, caiu 10 pontos, saindo de 90 para 80 centos o bucho. Na verdade, ontem só não caiu o prêmio de setembro. O resto tudo caiu um pouco para baixo. Isso bateu nos preços no porto ontem. Ainda na casa dos 140 Santos, mas para pagamento só em agosto. É o mercado já descontando um pouco da soja brasileira, com a China já mirando a soja americana. Já o line-up para julho está forte. Quase 11 milhões de toneladas em julho de 2025, nós exportamos 12 milhões de toneladas. Se o line-up na primeira semana de julho já está com quase 11 milhões, a gente com certeza vai superar esses 12 milhões de toneladas de 2025. E é o nosso recorde para julho.
Tá, esse foi o Pedro Gomes, ele está se referindo, né? Primeiro, a gente gravamos na sexta-feira, então esse ontem é quinta-feira, quando teve mercado lá na Bolsa de Chicago. Um outro destaque é que os 12 milhões de toneladas são só a exportação para a China, tá? De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a exportação total foi de 14 milhões e meio, chegou a 12, próximo a 12, no caso, para os chineses. E olha, para encerrar essa edição do Agremassa, a gente traz aqui em destaque as cotações para a soja, começando pelos números apresentados pela Royal Rural para a saca de soja em Dourados. Como sexta-feira não tinha referência de Chicago, né, tendência foi de estabilidade. Em Dourados ficou completamente estável, a R$ 115 a saca de 60 quilos. Já pegando as demais praças, estabilidade também. Cidrolândia, R$ 121,02 por saca. São Gabriel do Oeste, R$ 113,03. Ponta Porã, R$ 118,25, com uma ligeira alta de 0,08%. Maracaju, R$ 116,60 a saca. E Chapadão do Sul, R$ 118,77 a saca. Não teve Chicago. Se não tem Chicago, também não tem prêmio no Porto. Então, os números praticamente repetem aquilo que aconteceu na véspera, na quinta-feira. Por isso que existe uma expectativa maior para a reabertura dos negócios no dia de hoje. Olha, com essas informações, essa edição do Agro é Massa vai encerrando por aqui. Nós vamos voltar amanhã, às 6 horas da manhã, sempre trazendo para você os destaques, as notícias da agricultura, da pecuária, da economia. Na sequência, vem aí Microfone Aberto, então continue conosco. Eu desejo a você um ótimo dia, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa, no Microfone Aberto.
O Agro é massa, Massa FM.
É, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Por isso, toda sexta-feira, a Massa FM sorteia um Vale Mercado pra você.
Massa, ajuda aí. Eu quero um Vale Mercado da Massa.
Pra ajudar. ajudar você nesse momento. Ou para você ajudar aquela pessoa que precisa mais do que você. Para concorrer, chama a Massa FM no zap e escreva a frase Vale Mercado da Massa. Aí é só torcer, porque toda sexta tem sorteio de um Vale Mercado para você aproveitar com a sua família. O zap da Massa você já sabe, né? 99-32-3500.
Oferecimento Supermercados Gauchão, o caminho da economia.
Vale Mercado Massa FM, mais uma da sua. Massa.
Quando o assunto é portas de madeira, você sabe com quem contar. A Pinheirão oferece as melhores soluções de portas em lâmina natural e kit porta pronta nas mais diversas cores, modelos e acabamentos. Produtos à pronta entrega com o melhor preço e condição de pagamento do mercado. Tudo isso em um só lugar. Pinheirão 50 anos. Dos alicerces aos detalhes, a nossa história faz parte da sua. Avenida Calógeras, 1156. Fone Whats 67981408179.
Massa!
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Massa FM, minha rádio é massa.
Férias de julho. Existe um lugar perfeito para você viajar e aproveitar momentos especiais com a garotada. O de Parque Aquático e Resort Hotel é o destino perfeito para curtir e se divertir nas férias escolares. Acesse odeparque.com.br.
O dia do Baianinho Casas Bahia foi prorrogado. Aproveite a última chance de garantir os melhores preços do ano. Confira as ofertas. Cozinha completa Bartira Rubi por apenas R$ 94,90 mensais. Caixa de som Mondial CM550 por apenas R$ 559. Aproveite antes que acabe. Corre pra loja, fale com o vendedor e garanta os melhores preços do ano. Casas Bahia, dedicação total a você.
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 2 da tarde.
Massa FM.
Massa FM 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone
aberto. Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta segunda-feira. Hoje é dia 6 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto, junto com você, maratonando e trazendo muita informação, viu? Estava acompanhando aí as informações do agro e a gente chega agora trazendo as principais notícias, as principais ocorrências deste fim de semana, os últimos acontecidos aqui em Campo Grande, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, tá certo? Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, você sabe, é com fé e esperança e muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do nosso microfone aberto. Mas eu não estou sozinho, Ginei César está comigo ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados. Ginei, os destaques de hoje, muito bom dia para você.
Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente nesse comecinho de semana, dia 6 de julho. Olha só, vou destacar aqui, infelizmente, um acidente muito grave nesse fim de semana na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. Dois carros acabaram batendo e, infelizmente, 3 pessoas morreram e a gente vai trazer as informações sobre esse acidente que repercutiu bastante aqui na região no fim de semana. E claro, vamos falar sobre o tempo amanheceu nublado hoje e outras informações aqui de Dourados e região já já.
Valeu, Ginês. Vamos para a costa leste do estado. Quem está lá com a gente é o Israel Espíndola, ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas. Olá, Israel, bom dia. O seu destaque para hoje.
Bom dia, Bruno. Bom dia ao Ginês. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Nesta segunda-feira, vamos falar de um evento que vai colocar frente a frente o microempreendedor com as grandes indústrias, os empresários, que acontece aqui em Três Lagoas, uma ótima oportunidade para fazer aí bons negócios. Vamos falar do tempo também. Em Três Lagoas o céu está aberto, não tem uma nuvem, né? E bastante, fez um friozinho agora de manhã, 16 graus a mínima. E é claro, vamos falar também do setor policial, teve um acidente gravíssimo ontem à noite aqui, onde vitimou um jovem de 21 anos, viu, Bruno?
Muito bem, e além disso, na edição de hoje, dois homens morrem após confronto com batalhão de choque em Corumbá. Estado de Mato Grosso do Sul encerra o mês de junho com a abertura de mais de 1000 empresas. Férias da garotada, afinal, quando que seu filho precisa de autorização para poder viajar, hein? Desacompanhado aí dos pais. Então aguenta aí que a gente vai trazer tudo isso e muito mais aqui no microfone aberto que está no ar. Muito bem, vamos começando o nosso microfone aberto aqui de hoje. Bom, antes disso, né, pessoal, voltando à vida normal, né, agora vamos voltar a falar das dificuldades, dos problemas, dos desafios do Brasil, né, a Copa do Mundo para o Brasil acabou, né, agora voltamos à programação normal, né. Inclusive já entrando no período, nos aproximando do período eleitoral aí, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco aqui no programa. Olha, dois homens morreram em confronto com policiais militares durante uma operação do batalhão de choque em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, neste final de semana. Segundo a polícia militar, uma denúncia anônima informou que o carro com placa boliviana estaria transportando drogas para Campo Grande. Ainda de acordo com a polícia militar, o veículo foi localizado durante o patrulhamento. Na tentativa de abordagem, os dois ocupantes teriam descido do carro e atirado contra os policiais que revidaram. Os suspeitos identificados como os bolivianos Luiz David Justiniano Flores, de 28 anos, e Alixberto Vasquez, de conhecido como Coyote, de 32 anos, ambos foram socorridos pelos próprios policiais ao Hospital Municipal de Corumbá, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38 e 357, além do veículo com placa da Bolívia. O caso será investigado e a perícia foi acionada para apurar as circunstâncias desta ocorrência. Matéria completa está no nosso portal rcn67.com.br. 6h51, três pessoas morreram em acidente na BR-463 entre Dourados e Ponta Porã. Ginês César ao vivo com a gente trazendo todas as informações. Ginês.
Vamos lá, Bruno. Notícia triste no fim de semana, né? Duas das vítimas eram de Dourados e uma era de São Paulo, tá? Essa teria sido uma colisão frontal muito violenta. Um casal de idosos e uma mulher de 36 anos acabaram morrendo, segundo as informações que nós temos aqui, tá? Então, o casal de idosos e uma mulher de 36 anos morreram nesse acidente na BR-463, já mais na região de Ponta Porã. Um homem e uma criança de 2 anos também estavam nos veículos envolvidos e foram socorridos para o hospital regional lá de Ponta Porã. E conforme a Polícia Rodoviária Federal, um dos carros seguia em direção a Dourados e era ocupado por Raimundo Alves Vieira, de 77 anos, e a Rita Rezende, de 78 anos. Os dois, infelizmente, não resistiram ao ferimento. No outro carro, que trafegava no sentido Ponta Porã, estava a Simone dos Santos, que morreu após a colisão. O motorista, que era o marido dela, foi socorrido em estado grave, enquanto que o filho do casal teve ferimentos leves. Que coisa, né? Segundo as apurações que nós tivemos desse acidente, o casal de idosos morava aqui em Dourados e teria um comércio lá na cidade, aqui na cidade de Dourados. Já a família que ocupava o outro carro era de São Paulo. Simone era natural de Adamantina. Né? As circunstâncias ainda estão sendo apuradas porque foi algo um violento, um grave, né? Uma batida muito violenta, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Essa colisão ocorreu no sábado, né? No quilômetro 80 da BR-463, e foi uma batida frontal, Bruno, né? Então, indica que um dos veículos poderia ter tentado uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com o outro. Inclusive, um dos carros em que estava o casal de idosos aqui de Dourados, eles bateu e saiu da pista. É imagens muito, muito feias, muito fortes. Então, nossos pesares aí às famílias, né, do casal de Dourados e também da Simone de São Paulo. É isso, Bruno.
Muito bem, Ginês, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais ao vivo contigo aí, já conectado aqui com o Israel Espíndola, em Três Lagoas. Ele vem trazendo informação, porque vai ter um evento que deve promover um encontro de pequenos negócios nas grandes empresas em Três Lagoas, né? Israel, conta pra gente como é que vai funcionar esse evento, qual o objetivo deste encontro, de pequenos negócios e grandes empresas aí de Três Lagoas.
Muito bem, Bruno, bom dia novamente. Pois é o Encadear Summit, que vai acontecer no dia 9 de julho, aqui em Três Lagoas. É o maior evento de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul, que é promovido, é claro, pelo SEBRAE de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Governo do Estado e também a Prefeitura de Três Lagoas. O encontro reunirá aí grandes empresas e empreendedores para estimular novos negócios e fortalecer aí a participação de fornecedores, tá? Então, assim, esse evento acontece no dia 9, onde haverá aí palestras, reunir a apresentação das demandas das empresas, âncoras, uma rodada de negócios no qual as micros, pequenas e médias empresas poderão apresentar diretamente seus produtos e serviços aos gestores responsáveis aí pelas áreas de compras e suprimento. Todo mundo sabe que Três Lagoas aí é um dos maiores municípios, né, da celulose, e aí o SEBRAE vem justamente para fazer essa reunião, colocar as grandes empresas frente a frente com os micros e pequenos empreendedores. Olha só quem já está confirmado para essa rodada de negócios, tá? A Alcovale, a Arauco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Suzano, Sicredi, Unimed, ou seja, é uma ótima oportunidade para o pequeno e microempreendedor poder estar prestando serviços e até mesmo mostrar os produtos para esses grandes empresas, essas indústrias que acaba aí também precisando e, é claro, acaba fomentando todo aí o ciclo econômico. Então, dia 9 de julho acontece o Encadear Summit. Bruno?
Muito bem, e aproveitando que nós estamos falando de empresas aí, Mato Grosso do Sul registrou mais de 1.000 novas empresas em junho e se aproxima de 9.000 aberturas no acumulado ao longo deste ano, tá? Vamos conferir com o Gabriela Porto.
Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.266 novas empresas apenas no mês de junho, segundo dados divulgados pela Junta Comercial do Estado. Com esse resultado, o Estado chega a 8.978 empresas abertas em 2026, número que se aproxima da marca de 9.000 novos empreendimentos no acumulado do ano. O setor de serviço continua liderando a abertura de empresas, seguido pelo comércio e pela indústria, que aparece com participação menor no total de registros. Entre as atividades econômicas mais frequentes estão serviços médicos, consultorias, apoio administrativo e comércio varejista. Os dados reforçam a predominância do setor de serviço na economia sul-mato-grossense. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, agora 6:57, 6:57, uma pausa rápida, a gente volta daqui a pouco com mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto. Não sai daí, é tempo de você tomar aquela água, o seu cafezinho, e a gente volta já.
Você semana, a Secomper começa todo dia 30 do mês. E participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira. Arroz Guacira, 5 quilos, 14,89. Lagarto no Clube Mais, quilo, 39,89. Antártica Original One Way, 300 ml, 3,79. Se beber, não dirija. Papel Folha Tripla Neve com 16 Supreme no Clube Mais, 26,90. Lava roupas brilhante, 1,6 kg, grátis, 150 gramas por apenas 16,90. A cada R$50 em compras, ganha um número da sorte. Pagando com Voon, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Massa. Quer mais um motivo pra ficar na massa? Aqui só tem artista massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora, 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
No meu rádio só dá Massa FM.
Massa!
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa.
O melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
Massa FM, 6 horas e 59 minutos. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que nos acompanha. Os dados de acesso aqui, né? A internet, a televisão e posse de telefone móvel, celular para uso pessoal 2025. Dados esses que foram divulgados aí pelo IBGE na última semana mostram que o acesso à internet no Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 90% da população com 10 anos ou mais. E que a região centro-oeste lidera esse índice com 93,6% dos usuários conectados. Mas apesar do avanço da conectividade, especialistas alertam que o desafio da educação deixou de ser apenas garantir acesso à internet e passou a ser o uso pedagógico da tecnologia, a formação de professores e desenvolvimento de competências digitais. E aqui em Mato Grosso do Sul, um estado com grandes distâncias, comunidades rurais, comunidades indígenas e diferença entre escolas urbanas e do interior, o debate ganha ainda mais relevância. Para a gente falar um pouquinho mais dos impactos desses números na aprendizagem e nos desafios da educação sul-mato-grossense, eu vou conversar agora com a professora doutora Ângela Costa. Professora, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda aqui à Massa FM, viu?
Obrigada, bom dia a todos.
Bom dia. Olha, hoje o desafio, professora, parece não ser apenas ter acesso à internet, mas saber utilizar esse mecanismo, né? De forma crítica e produtiva. Como que as escolas podem transformar essa conectividade em melhores resultados de aprendizagem?
É o nosso grande desafio atual, né? Porque não adianta mais a gente pensar naquela escola tradicional, que só enfiava conteúdo, decoreba. Quer dizer, a internet traz o quê para os jovens, para os alunos? Eles falam assim, eles fazem com que esses alunos, entendeu? Eles se interessem demais por aquilo, porque é muito mais interessante do que os conteúdos passados na escola. Então, a gente percebe assim, falta muito ainda para o Brasil conseguir alcançar isso. Porque a questão vai bater aonde? formação profissional.
Uhum.
Quer dizer, o professor tem que ter aquela formação inicial e a formação continuada, sabendo usar essas novas tecnologias. Então, a gente percebe ainda um atraso muito grande, porque não basta você colocar isso no currículo.
Sim.
Né? Nós vamos ser mais modernos, nós vamos entrar nessa onda da internet, vamos entrar na onda das novas tecnologias. Mas se o professor não tiver segurança, tiver formação continuada e saber como vai utilizar isso, a gente não consegue caminhar.
E aí tem um outro desafio, né, professora, que a gente encontra também hoje, que é a diferença, a realidade hoje da escola pública para a escola privada. Né? Uhum. O aluno ele acaba sentindo essa diferença. Uhum. Né? E aí a gente percebe que, claro, os profissionais também. Uhum. Sentem essa diferença. Uhum. A senhora acha que isso está ligado justamente a essa questão da capacitação? Porque uma escola privada, ok, você tem um número menor. Uhum. De professores, um número menor de profissionais, para você vamos dizer que seria mais fácil. Né? Uhum. Para você capacitar. Agora, a rede pública, você está falando de um número gigantesco. Uhum. A senhora acredita que isso seja mais fácil, de fato, na rede privada, e a pública enfrenta essa dificuldade pela sua quantidade?
É mais fácil, porque na rede privada, a escola pode contratar uma pessoa especialmente para poder tratar desse assunto com os professores, para dar a formação continuada, que a gente.
Sim.
Fala. Mas a formação inicial é que é o grande ponto.
Uhum.
Por exemplo, os cursos de pedagogia, de licenciatura, ainda não estão atendendo essa demanda.
Uhum.
Entendeu? No Brasil, não estão atendendo essa demanda. Então, é óbvio que, primeiro, a desigualdade é a marca registrada da educação brasileira.
Uhum.
Isso aí é. E estamos cada vez, né, afirmando isso. Porque você veja bem, se numa escola particular, privada, conseguir, pelo menos, iniciar esse processo da educação digital, lógico que nós vamos aumentar essa desigualdade.
Uhum.
Né? Mas eu tenho a impressão que existem vários planos, existem assim, documentos do MEC que está tentando investir nisso. Né? Mas ainda não chegamos lá.
Uhum.
Porque, por exemplo, o que, que nós fizemos? Podemos falar assim, o que, que nós fizemos nessa nova onda das novas tecnologias? Proibir o celular dentro da sala de aula. Nós começamos por aí.
Sim.
Mas isso não é o suficiente. Quer dizer, as pesquisas apontam o seguinte: isso não vai fazer aumentar o desempenho escolar. Só isso não. Quer dizer, todos os pontos que a gente vai procurar e pesquisar vai cair na formação profissional. Vai cair também na questão dos aparelhos funcionarem.
Uhum.
Porque os Wi-Fi por aí são muito, né,
uhum,
fragilizados. Nós vimos isso na pandemia, foi um horror.
Sim.
Crianças que não tinham condição de acessar nada, porque não tinha mesmo uma rede, né, estável.
Uhum.
Isso aí é fundamental. Professor e as tecnologias usarem os aparelhos de forma adequada, que sejam bons aparelhos. Quando a gente vai pesquisar no mundo aí como é que está isso, essa onda, eu dei uma olhada ontem, a gente vê assim, tem país, Singapura começou em 1990 a já pensar nisso, quer dizer, sempre batendo em bons aparelhos, boa tecnologia, professores com formação.
Sim. A senhora tocou num ponto bastante interessante, que eu sempre fui muito crítico. Desde a época de escola, desde quando eu estudava, na época de ensino médio, ensino fundamental, nós temos, o Brasil tem a cultura da proibição e não da conscientização. Né? E a senhora falou assim, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Proibir o celular. A senhora acredita que talvez se a gente fosse por uma outra linha, falou, olha, vamos usar o celular de forma pedagógica, consciente, vamos fazer uma pesquisa aqui e tal. E não, eu não sei, porque parece que quando você usa o termo proibir, parece que te instiga a desafiar, te desafia, né? Ah, eu vou desafiar. Ah, quem que vai proibir? Não, eu vou. Ah, lá, ó, tá vendo? Tá proibido, mas eu tô usando. A senhora acha que essa percepção também dessa proibição, se a gente tivesse essa questão mais da educação, da conscientização de fato, de usar essa tecnologia a nosso favor, seria muito melhor?
Sim, inclusive aqui no estado eles estão tentando fazer isso, né?
Uhum.
É proibido, mas é assim, é para ser utilizado pedagogicamente. Mas aí vai bater sempre nisso, vamos usar como? Temos que ter uma plataforma em comum, nós temos que ter uma educação da cidadania digital.
Uhum.
Do aluno ter, saber ter segurança a navegar nesse meio, né? crítico, um pensamento crítico. Essa, quando a gente coloca isso, quer dizer, como é que a gente vai trabalhar isso dentro da escola, ele vai implicar em várias mudanças de atitude, inclusive do professor. Quer dizer, que é o ponto de partida. Então, eu acredito assim, proibir, eu acho que não. Exatamente, o objetivo nesse novo mundo é a gente educar esses novos alunos a saber controlar isso. Quer dizer, não é para joguinho. O celular dentro da sala de aula é para ajudar na sua formação. É saber ter segurança nessa grande onda, né, de que é válido, o que não é, o que é falso, o que é verdadeiro. É a tal da cidadania digital. Uhum. É o cyberbullying, né, que está na onda. Quer dizer, então o que acontece? A gente percebe isso. Quando se proibiu, não houve grande desempenho de notas. Isso aí não vai mudar tanto. A qualidade na educação ainda está baseada na formação profissional. Um bom médico, ele tem que ter formação. Um bom advogado tem que ter formação. Um professor também. Sim. Né? Então, a qualidade de ensino já está aprovado isso. Depende muito do professor. Não é nem de materiais que ele tem ali, não. É dele, da formação dele, da conscientização dele. Então, esses alunos, quer dizer, eles têm que ter essa educação digital, que se chama cidadania digital. Proibir só o celular não vai levar a nada.
Sim.
Né? Não vai levar a nada. Então, você está certo. Quer dizer, tem que ser mesmo... procurar adequar toda essa confusão que existe aí nas redes, como é que se usa isso. Isso aí faz parte da educação do cidadão do futuro, né?
E aí, olhando para Mato Grosso do Sul, né, professora, a gente vê que há um desafio ainda maior, porque você tem problemas com conectividade de internet, né? Você vai em alguns municípios ainda que o sinal do telefone, por exemplo, não funciona direito. Né? Aí você tem as escolas na cidade, você tem as escolas na zona rural e você tem as escolas na comunidade indígena. Uhum. Ou seja, são vários desafios a serem superados aí na educação aqui de Mato Grosso do Sul quando se fala nessa questão de conectividade, desse mundo digital, dessa educação digital e dessa conscientização também.
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nós vamos marcar mais ainda essa desigualdade. Uhum. Porque está difícil, né? Utilizar isso na nossa rede, na cidade, né? Uhum. Dentro do município, na cidade, tá ali. Imagina, então, na zona rural e nas comunidades indígenas. Quer dizer, realmente vai aumentar essa desigualdade se não houver um estudo muito forte e um plano muito forte para poder atender isso. Mas você veja bem, a pandemia mostrou. O professor, coitado, de repente, ele teve que ser tudo, DJ, tudo. Sim. Ele teve que se reinventar. E sem nenhuma condição de reinventar. Tinha aluno que não tinha acesso absolutamente nenhum. E a escola fazia de conta que estava tudo bem, que estava acontecendo, e não estava. Uhum. Né? Então, você veja bem, se Singapura começa em 1990 essa educação, você vê assim, a Finlândia, diz que o maior país, eu fui pesquisar, falei, onde que está realmente funcionando isso? Na Estônia, é referência em educação digital. Uhum. Mas eles têm um acesso livre, eles têm uma internet muito, muito bem, de qualidade. Tem uma formação de professores, tem um foco. Quer dizer, o estudo, né, quando se fala nisso, né, usando essas novas tecnologias, está inserido no currículo do aluno, sabe? Desde os primeiros anos da educação básica. Você veja bem, nós aqui ainda estamos no primeiro passo de que é não se usa celular dentro de sala de aula. Aí se coloca, às vezes, um quadro digital, para dizer que nós estamos entrando nessa onda, né? Mas o professor tem que saber utilizar isso. Com vídeos interessantes, né? Fazer com que esse aluno faça leituras, discuta lá no ambiente virtual. Quer dizer, então, ainda falta muita coisa para a gente conseguir entrar nessa nova era.
E o que preocupa é porque essa nova era, de fato, ela está muito rápida, né? Ela está muito acelerada e nós estamos ficando para trás.
Sim.
Né? A educação brasileira, ela está ficando para trás nesse quesito. Não está dando conta de acompanhar. Então, a gente abriu essa discussão, trouxemos aqui, convidamos, né, a professora doutora Ângela Costa justamente para debater um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, do acesso à informação, né, dos meios digitais e de que forma que isso pode ser melhor aplicado dentro das escolas para a gente ter uma qualidade de ensino cada vez melhor. Bom, precisamos avançar e avançar rápido.
7:12, conversei com, então, aqui com a professora doutora Ângela Costa. Professora, muito obrigado pela sua presença, sempre muito bem-vinda, viu?
Obrigada, à disposição.
Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, aguenta aí.
A gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Por isso, toda sexta-feira, a Massa FM sorteia um Vale Mercado pra você.
Massa, ajuda aí. Eu quero um Vale Mercado da Massa.
Pra ajudar você nesse momento, ou pra você ajudar aquela pessoa que precisa mais do que você. Pra concorrer, chama a Massa FM no zap e escreva a frase Vale Mercado da Massa. Aí é só torcer, porque toda sexta tem sorteio de um Vale Mercado pra você aproveitar com a sua família. O zap da Massa você já sabe, né? 99-32-3500.
Oferecimento Supermercados Gauchão, o caminho da economia.
Vale Mercado Massa FM, mais uma da sua.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
Massa FM.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Eu tô na massa o dia todo, sabe por quê? Porque aqui eu me divirto.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Quer estudar com quem entende de aprovação? Aqui você aprende com material próprio, feito com qualidade e focado no que realmente cai nos vestibulares. Nada de enrolação. É conteúdo direto ao ponto, com aulas objetivas e eficientes. Porque aqui é assim, aula dada é aula executada. E para garantir seu aprendizado, contamos com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi visto em sala. Seu foco é passar? Então vem estudar com quem prepara você para conquistar sua vaga. Fale com a gente agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade que você confia.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
RCN67.com.br.
Massa FM, agora 7:16. Muito bem, estamos de volta ao vivo no microfone aberto aqui pela Massa FM para você que está sintonizado. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, viu? Olha, saiba quando o seu filho precisa de autorização para viajar de ônibus ou de avião nessas férias, hein? Afinal, estamos no período de férias, e aí a garotada quer viajar. Mas será que ele pode viajar sozinho? Com que idade? Precisa de autorização? Não precisa? Vamos conferir então com Fernando de Carvalho. Preste bem atenção.
As férias escolares de inverno aumentam o movimento nos aeroportos e nas rodoviárias, e a documentação incorreta pode impedir o embarque de crianças e adolescentes. As regras do Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que dentro do Brasil, jovens a partir de 16 anos podem viajar sozinhos sem necessidade de autorização por escrito. Já para os menores de 16 anos, o documento é dispensado apenas se eles estiverem acompanhados pelos pais, avós, tios ou irmãos maiores de idade comprovando o parentesco. Se o menor de 16 anos for viajar com terceiros ou sozinhos, os pais devem emitir uma autorização por escrito com firma reconhecida em cartório. Já em viagens internacionais, a autorização é obrigatória se o menor estiver acompanhado de apenas um dos pais ou se for viajar sozinho. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul disponibiliza os modelos oficiais desse documento em um guia explicativo detalhado no site tjms.jus.br. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem, você está acompanhando o Microfone Aberto aqui, o nosso jornalismo, nosso programa de notícias em rede para todo Mato Grosso do Sul. Vamos para Dourados agora com Ginei César. Saúde confirma mais 2 mortes por chikungunya em Dourados e total chega a 17 vítimas. Ginei ao vivo com a gente agora, 7 horas e 18 minutos.
Vamos lá, Bruno, mais 2 mortes confirmadas, né? Como você disse, somamos agora 17 vítimas. Essas mortes foram confirmadas pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que é o COI, e estavam entre os 3 casos que já estavam sendo investigados, mas faltavam essas confirmações. Uma das vítimas é uma mulher de 74 anos que tinha comorbidades como doença renal crônica e hipertensão arterial. E o outro é um homem de 71 anos que tinha diabetes como comorbidade e morreu agora no dia 19 de maio. Ou seja, a confirmação demorou um tempinho por conta de todas as confirmações que são necessárias via laboratório. Com esses 2 casos, infelizmente, Dourados contabiliza então 17 mortes por chikungunya, e dessas 17 que morreram, 11 eram indígenas e moravam em aldeias aqui de Dourados, aldeia Jaguapiru e aldeia Bororó. E de acordo com o Centro de Operações, ainda um óbito segue em investigação, sendo a de um homem de 43 anos que não apresentava comorbidades, mas apresentou os primeiros sintomas no dia 13 de maio e morreu 13 dias depois, no dia 26 de maio. Então falta essa morte para confirmar se era chikungunya ou não. Agora, falando um pouquinho da doença aqui, o informe epidemiológico divulgado no fim de semana aponta um panorama geral aí de 9.976 casos notificados da doença aqui em Dourados. E como a gente também vem falando, né, Bruno, os casos de notificações, os casos de internações, eles desaceleraram bastante, caíram muito, o que dá uma certa tranquilidade depois da epidemia, que foi bastante forte aqui em Dourados. Mas apesar desse quadro mais estável, mais controlável, né, a gente tem ainda, infelizmente, mortes sendo confirmadas aqui na cidade, porque já havia registrado o óbito e faltava a confirmação. Bruno.
Muito bem, agora 6 horas e 21 minutos. Valeu, Ginês, pelas informações. Eu vou chamar o Israel Espíndola, direto de Três Lagoas, porque jovem de 21 anos morreu após uma perseguição policial. Esse jovem acabou perdendo o controle de uma motocicleta, né? O Israel, conta pra gente como é que deu a dinâmica dessa ocorrência, Israel.
Bom dia novamente, viu, Bruno? Infelizmente, né, temos que noticiar aí essa morte do Cauã Pereira da Silva. Inclusive, Bruno, o Cauã, há mais ou menos uns 4 anos atrás, ele foi personagem de uma reportagem nossa aqui, porque ele se destacava como um jovem empreendedor, logo no início da sua carreira, como barbeiro. Inclusive, né, ajudava a sua família com cortando cabelo, e ele se destacou por ser tão novo, né, já trabalhando, atuando como barbeiro. Mas, infelizmente, na noite de ontem, ele evadiu-se de um local onde assistiu o jogo no Brasil com os amigos em uma motocicleta de alta cilindrada, só que ele estava pilotando essa moto sem o uso do capacete. Passou por, inclusive, por uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito, e aí se deu aí a perseguição. E na Avenida Ranulfo Marques Leal, ele estava acima, até testemunha dizem, né, que ele estava acima de 180 km por hora, perdeu o controle dessa motocicleta de alta cilindrada, 900 cilindrada, e veio a colidir contra um poste de iluminação pública. Para você ter uma ideia da dimensão do acidente, a motocicleta, ela se partiu ao meio, de tão forte que foi o impacto. Foram acionadas várias unidades do SAMU, do Corpo de Bombeiros, mas não puderam fazer mais nada, já que Cauã Pereira da Silva, de 21 anos, morreu no local. Bruno?
Muito bem, Zé, obrigado pelas informações aí, né, tá aí esse jovem, né, jovem, bastante jovem, que acabou perdendo a vida aí, 21 anos, né, uma perseguição policial, isso sirva de alerta, né, pra nossa juventude aí também, andar pelo caminho correto. O caminho correto é o mais longo, mas é o único caminho que não pode dar errado, né? 7:23, 7:23. Vamos trazendo para você a previsão do tempo, então. Olha, Campo Grande, hoje amanheceu temperatura mais amena, né? O tempo deve ficar firme, máxima de 29 graus e não há previsão de chuva para o dia de hoje, tá bom? Então, hidrate-se bastante, beba bastante água. Israel, como é que fica o tempo hoje aí em Três Lagoas?
Não tem nuvens, a temperatura mínima para hoje foi 16 graus e a máxima pode chegar aí aos 28 graus. Não tem previsão de chuva para Três Lagoas, em compensação, meu amigo, tempo seco, viu? Principalmente ali no horário de pico, das 11 até as 3 da tarde, a recomendação é para bastante hidratação e os cuidados com os idosos e com as crianças, já que a umidade relativa do ar vai cair bastante neste horário. A gente começou agora, né? Agora sim é inverno, né? Tempo seco, sol, sem previsão de chuva e a umidade relativa do ar caindo bastante, principalmente nos horários de pico, das 11 até as 3 da tarde. Bruno?
Muito bem, eu vou agora com Ginês César em Dourados, trazendo a previsão do tempo para hoje, hein, Ginês?
Vamos lá, Bruno, olha só aqui, informação de Dourados, hoje temperatura agora nesse exato momento na casa dos 15 graus, a mínima foi 14, a máxima hoje não deve passar dos 24 graus, então a temperatura um pouco mais amena nesse comecinho de semana. E o que é tendência nessa semana? Queda na temperatura, amanhã a mínima já está prevista para 11, na quarta mínima de 8, ou seja, mais uma frente fria chegando aqui na região sul do estado. Não deve ser aquela, né, aquele de 5, de 6 graus, vai estar previsto 8 graus. E na, mesmo tendo mínima de 8, a máxima é de 24 na quarta-feira. Hoje tem uma pequena probabilidade de chuva, né, podendo aí chover em algum momento do dia, 40% é a probabilidade, mas é muito pequena, mas pode ser que ocorra. Então, declínio de temperatura ao longo da semana aqui na região. Bruno.
É, vai esfriando, temperatura vai caindo, né? Já começando a separar aí, né? O agasalho, o cobertor, porque a previsão é de que faça assim frio ao longo desta semana. Vamos pro intervalo rápido. Você da região sul do estado, fica a partir de agora com a programação da Massa FM de Dourados, tá? E o Ginei César. Então, para vocês da região sul, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. A gente segue por aqui, trazendo mais informação e notícia para você. Segura!
Chama
Massa FM no Zap e digite a frase Churrascão da Massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E Churrascaria Nossa Querência, aquela do Boizinho.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Oi, gente, na minha casa só da Massa FM.
Massa FM!
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma.